Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema Resposta de Jesus aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos anciãos do povo, parábola dos dois filhos. E esse estudo é uma sequência lógica diante do tempo e diante dos fatos acontecidos, que se encontra no terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem. E esse tema é pertinente a Mateus, no capítulo 21, versículos de 23 a 32, Marcos, no capítulo 9, versículos de 27 a 33, e Lucas, no capítulo 20, versículos de 1 a 8. O texto de Lucas e de Mateus basicamente está dentro do mais completo, que no caso é o texto de Marcos e de Lucas, está basicamente dentro do texto de Mateus. Então nós vamos ler Mateus, já fazendo uma melhor adaptação. Então vamos lá. Tendo vindo ao templo e estando a ensinar, chegaram-se a ele os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, e lhes perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu o poder para isso? Respondeu Jesus: também eu vos farei uma pergunta, e, se me responderdes, dir-vos-ei com que autoridade faço essas coisas. Onde era o mergulho ou o batismo de João? Do céu ou do homem? Eles, porém, discutiam entre eles, dizendo: se respondermos que era do céu, ele nos dirá: por que então não lhe destes crédito? Se respondermos que era dos homens, teremos que temer o povo, pois que João era considerado por todos como profeta. Responderam então a Jesus: não sabemos. Replicou-lhes ele: não vos direi, tampouco com que autoridade faço essas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ao que o filho respondeu: não quero. Mais tarde, entretanto, tendo se arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, disse-lhe o homem a mesma coisa. Ele respondeu: eu vou, meu senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, disseram eles. Observou-lhes então Jesus: amém, amém. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos predecerão no reino dos céus, porque João veio a vós pelo caminho da justiça e não acreditaste, ao passo que os publicanos e as prostitutas acreditaram nele. Vós nem mesmo depois de ver isso fizestes mudança de mente, nem ficastes inclinado a acreditar nele. Muito bem. Esse é o texto de Mateus, e a informação um pouquinho mais completa, diferente, podemos dizer assim, dada por Lucas, é o acréscimo de algo interessante. Quando diz que os fariseus tinham medo de dizer que não acreditavam em João Batista, porque temiam o povo, em Lucas há uma informação a mais dizendo assim, que eles temiam que o povo apedrejasse eles. Essa particularidade de Lucas é que Lucas fez um evangelho muito cuidadoso, a pedido de Paulo de Tarso, entrevistando várias pessoas. Aquilo que ele chama, no início do seu evangelho, das testemunhas oculares. E tudo indica que ele deve ter conversado, por exemplo, com o Rabi que se eles não aceitassem João Batista, o povo poderia apedrejá-lo. Isso é fruto, podemos dizer assim, desse cuidado, dessa pesquisa minuciosa de Lucas. Mas aqui nós temos o texto, um texto muito interessante, e se nós olharmos na sequência passada, quer dizer, a última palestra antes desse texto, né, foi do seguinte tema, a parábola da figueira que secou. Então, vamos falar um pouquinho da parábola da figueira que secou, que seria, no caso, o último tema anterior ao caso desta fala aqui de hoje. Jesus vinha passando, saindo de Betânia e indo para Jerusalém, e passou por Betfagé. Em frente a essa localidade, ele viu uma figueira cheia de folhas e foi procurar algo para comer. Mas não era a época, como diz o evangelista lá, não era a época de frio. Né? Entre fevereiro e abril não se dá frio. Os frios só vão amadurecer em julho, que é verão para eles lá. Então, Jesus foi procurar aquilo, não era a época, e não encontrou. E disse que ninguém tinha uma alma. Diz o evangelista Marcos que no outro dia, eles passando por ali, viram que a figueira estava seca. E os apóstolos disseram, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí Jesus passou como uma pessoa que amaldiçoa a natureza. Né? Então a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu, que verdade, tem, na hora que você for orar, se você orar com confiança, com certeza, você poderá dizer para essa montanha, saia daqui e vai para o mar. Ou poderá dizer para este sicômoro, que é uma figueira brava, saia daqui e vai para o mar. Né? Então, ele continua. Quando você for orar, se você tiver um inimigo, vai correndo fazer as pazes com ele. Porque senão Deus não te perdoará. E aí nós ficamos nesse impasse. Agora é interessante que Jesus foi comer o figo e não tinha, só tinha folhas, não tinha figo. E o evangelista Marcos escreve, não era a época de figo. Só Jesus que não sabia que era filho. Tem lógica, né? Realmente, a ideia é muito maior do que essa. Mas, como Jesus disse, ao não encontrar filho, e limpa uma alma de ti, e no outro dia a figueira estava seca, eles interpretaram, isso é dele, Jesus não fala isso, que Jesus tinha feito uma maldição. E Jesus segue com a palavra. Quando você orar, você poderá dizer com fé, com determinação, com certeza, que a montanha muda de lugar. Que um sicômoro pode ser transportado. Mas saiba que há algo mais extraordinário. Se você tiver um inimigo, quando você for orar, vá correndo fazer as pazes com ele, para que Deus possa te desprender desse, podemos dizer assim, desse karma negativo de ter um inimigo. Vamos entender melhor essa passagem. Jesus, ele estava na localidade de Betânia. Betânia. Da cidade de Betânia, ele ia para Jerusalém. Era a época da Páscoa. Era a época da Páscoa. Então, todos os judeus querem celebrar a Páscoa em Jerusalém. Para ele ir nesse caminho de Betânia, que não ficava longe, para chegar a Jerusalém, ele passava por uma cidadezinha em frente dela, que era o Betfagé, ficava ali a tal da figueira. A figueira, que tinha muitas folhas, mas não tinha figo. Então, ali no meio da estrada, quer dizer, diz assim, no meio do caminho tinha essa figueira.
E ele saindo então de Betânia para chegar a Jerusalém, quando ele vê a fogueira, foi procurar algo. Mas aqui observemos algo interessante. A cidade de Betânia era onde Jesus pernoitava. Era a casa de três pessoas muito amigas dele: Marta, Maria e Lázaro. Ainda que eram parentes de Simão, o ex-leproso. Então Jesus tinha curado Simão, que era o dono da casa, tinha tirado Lázaro do túmulo, e aí diz o texto, Lázaro era seu amigo. Ele já algumas vezes já tinha ido lá na casa de Marta e Maria. Marta era uma dona de casa exímia, tanto que quando Maria ficava vendo Jesus pregar, ela dizia, Senhor, manda ela vir me ajudar. Então é estranho Jesus sair de Betânia, desta casa querida, onde que Marta cuidava de tantas coisas e fazia tantas coisas para agradar Jesus e os seus companheiros, e sair com fome. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é que Maria também tinha uma boa posição financeira, porque ela gastou um vidro de nardo, um alabastro lotado de nardo, que para ser comprado precisava um trabalhador diário trabalhar por um ano, juntar o dinheiro por um ano inteiro para comprar o perfume que ela derramou sobre Jesus. Então, uma família que tinha condições. Então é estranho que mal que sai de Betânia, em frente ali pertinho é Betfage. E aí ele com fome para refletirmos então. Então se nós formos para o lado espiritual da coisa, a palavra Betânia quer dizer, Bet é casa, a casa do agraciado de Yahvé, que é o Jeová do Antigo Testamento. Então, a casa agraciada de Deus. Ele saiu do local agraciado, ou cheio de graça, e logo ele fica com fome. Porque nessa estrada para chegar a Jerusalém, Jerusalém quer dizer cidade da paz, para chegar nesse alto nível de evolução que é a paz, e a paz ela é resultado do amor, só se chega à paz quando se tem amor. Para chegar então no alto do nível da vida, nessa caminhada da vida, chegar à conquista da paz, você é muito agraciado por Deus. Por isso que a palavra Betânia, a graça de Deus, a bênção de Deus, o amparo divino, ou aquilo que nós chamamos da providência divina, tem que te guiar. Porque não é fácil a luta. E aí, no meio do caminho, você espera que tenham, nessa caminhada da evolução, que a gente tenha pessoas que sejam generosas conosco. No meio da vida, no caminho da nossa vida, a gente encontra muitas pessoas. E a gente espera que as pessoas que a gente encontra sejam pessoas doces, agradáveis, pessoas saudáveis. Porque não é fácil a caminhada da evolução. E, no entanto, num desses momentos, passando por uma determinada situação da vida, e aqui diz a cidade de Betfage, a cidade Bet quer dizer casa, eu já falei, então Betfage quer dizer a casa dos figos verdes. O próprio nome já diz do local, que os figos são verdes, ou melhor, não são maduros. Se não são maduros, não servem para nada. São duros, não são doces, porque é interessante que figo não é uma fruta, é uma folha. O figo é uma floração interior. Quando a gente abre o figo, o que a gente come é a fruta, que é bonito, que é colorido, que é suculento, que é gostoso, que é cheio de energia, rico em fósforo, óleo excelente do ectoplasma. Então é algo saboroso. Mas se o local, se você
o encontra verde, duro, não serve para comer, não é agradável. Só que o figo, ele tem um ritmo. Tudo na vida tem um ritmo.
A maçã tem o ritmo dela, a manga tem o ritmo dela, né? As azeitonas têm o ritmo, o vinho tem o ritmo de amadurecimento. Tudo tem. Isso é um ritmo. O homem também tem um ritmo de vida. O filho tem um ritmo. É. Fevereiro e abril, entre fevereiro e abril não é época de filho. Época de filho é junho e julho. Tá certo? Mas como nós estamos apresentando um lado simbólico da vida, aqui nessa nossa, apenas estamos fazendo uma recordação da palestra passada, né? Na subida evolutiva, toda oportunidade de evolução é uma graça divina, é uma bênção de Deus para o nosso crescimento espiritual. É uma bênção, é uma generosidade das leis divinas para o nosso favor. E a gente tem que caminhar. Caminhar pelos nossos próprios pés, porque Jesus disse, eu sou o caminho, mas não caminho por ninguém. É, tem que ser fruto do nosso esforço, da nossa evolução. Com ajuda espiritual, sim. Mas no meio do caminho, a gente encontra lugares onde os figos ainda estão verdes. Observe que Marcos sabia que não era a época de figo, porque ele estava pensando no figo físico. Jesus estava pensando no ser humano. Quando você está na caminhada da vida, você espera alguém que tem a floração interior, que seja generoso contigo, que seja amoroso, que te compreenda, que te orienta. Você chega com dúvida, você chega com angústia, você chega sem explicação. Aí a pessoa te dá uma explicação, te dá uma palavra amiga, se preocupa com você, se esforça para que você tenha uma melhor qualidade de vida, etc, etc. Cuida do seu sofrer. Se nós formos pensar no ritmo do homem, qualquer dia é dia, qualquer hora é hora. Sempre nós devemos estar preparados para ajudar o outro, para dar coração e ver o outro. Mas normalmente a gente passa na estrada e a gente encontra alguém e vai falar com ele e a pessoa é um corrupto, é um ladrão, é um criminoso, é um usurpador, é um interesseiro, é um egoísta. Mas seria tão bom se a gente encontrasse um apóstolo, um discípulo, um homem generoso, um homem abençoado, né? Um homem que desce dele mesmo no seu objetivo. Então vem a explicação de Jesus. O filho físico tem época. É isso que ele quer dizer para os apóstolos. Mas o espiritual não tem época. Qualquer hora é hora quando nós somos mais maus. Qualquer hora é hora de dar a condição. Veja no caso daquela figueira ali simbolizada. Ela era cheia de folha, mas não tinha floração interior. Ela era cheia de folha. Ou como diz Paulo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. Tem a ciência que incha, mas falta uma mão que satisfaz. É como um grande mapa no deserto, mas não tem um poço. Você tem um mapa passarinho, mas que daí? Não tem um poço para te controlar. Ou então, aquela situação adversa, em que você tem o poço, e aí você bebe a água, você se comporta, mas fica na ignorância, porque não tem um mapa passarinho. O objetivo é você encontrar um homem inteligente, como diz o Zé Beleza, que é o mentor da nossa casa, que tem as duas águas, o amor e a sabedoria, o mapa e o poço, para que você possa ter um equilíbrio e sair da vida. Então, o que Jesus está dizendo é que para o ser humano, qualquer época para ele produzir. Qualquer época para ele conseguir as coisas. Ele não deve desanimar. Ele tem que estar sempre trabalhando e sempre propício a ajudar o outro. Aí você fala, ah, mas eu não sei ler. Mas você tem tantas outras sabedorias da vida que o outro não sabe. Né? Você pode dar um bom dia. Ah, você é doente, por favor, tem que demonstrar resignação. Você está desempregado, mas pode mostrar de forma brilhante o seu esforço em estar sempre não desanimando e procurando emprego. Então, em outras palavras, o homem não deve desanimar. E quando ele não desanima, é nesse sentido é que ele está falando no interior. Que ele deixa de ser verde, duro, insignificante, passa a ter um significado. Ele passa a ser generoso. Passa a ser alguém que tem coração interior. Mas os apóstolos acharam que ele havia amaldiçoado com Deus. Ninguém como algo objetivo. Porque se você está pensando num ser humano, e um ser humano que não dá coração interior, ou melhor, que não é doce, né? Se você for comer de um ser humano, ou beber uma filosofia de um ser humano, né? Ou conviver com um ser humano que é rígido, frio, bêbado, você vai se dar mal. Vai ser muito ruim se você depender de uma pessoa que seja violenta, que seja tirana, que seja carrasca, que seja rica de filosofias vãs, que te ensinam filosofias completamente doidas, contrárias à vida. Filosofia do vamos comer e beber porque amanhã morreremos todos. A filosofia do nada, tudo termina no nada. A filosofia, para que nós vamos nos esforçar? Esforçar porque todo mundo, a gente morre. Para que eu vou me esforçar? E aí vem, olha essa desgraça da vida, olha esse governo, olha isso. Então, se você for beber dessas pessoas que vivem reclamando de tudo, que não tem fé em nada, estão perfeitamente preparadas com pedras na mão para a carne, né? Para ser violenta, violenta mental, violenta no campo da astúcia, violenta nas emoções, violenta no desequilíbrio, então seria muito ruim. Então que ninguém tem moral ao objetivo. Não se alimente dessas pessoas. Nós temos que nos alimentar das pessoas generosas, das pessoas doces, das pessoas bondosas, das pessoas que trabalham, das pessoas que se dedicam, das pessoas que querem contribuir, das pessoas que querem somar, das pessoas que querem transformar, das pessoas que querem e sabem que a única segurança está na mudança. Não na fixação, na tradição, no enrijecimento. Então, muito bem. E aí, Jesus fala, quando ele fala, a figueira que eu vou abençoar, ele não lembra. É que no original a palavra é catabelê. Catabelê, é. Orar para baixo. Orar para baixo. Seria uma vibração negativa. Ou como os apóstolos estavam dizendo, está vendo, Senhor? Ó, rogastes uma praga. Como a árvore ficou seca, ele falou, pai, foi uma praga que você rogou. Aliás, praga é o que dá mesmo nas plantas. A praga que você rogou. Jesus, sem entrar em consideração, a planta que quer ser doente mesmo, muito pelo contrário, não rogou praga, não. Nem é ele, nem os apóstolos deviam pensar isso mesmo. A mensagem dele sempre foi a do amor, inclusive para pessoas maldosas, que diz, pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Então, diante de situação assim, podemos logo dizer que a interpretação dos apóstolos estava profundamente errada. E Jesus então sinaliza com uma outra coisa. Se eles acham, se eles interpretam que alguém pode fazer uma vibração e destruir uma figueira, Jesus, sem entrar em detalhe com relação àquela figueira, ele pega esse mote, esse motivo, e dizendo assim, então, preste atenção, se você acha que alguém pode destruir uma figueira com a força mental, saiba que com a força mental você pode dizer que o monte sai daqui, vai falar com uma árvore, sai daqui, vai para se atira no mar. E são os chamados de falar com os famosos fenômenos de efeitos físicos. Fenômeno de efeitos físicos faz mesa voar, faz instrumento musical voar, faz foco andar, e etc. Né? Há um dos livros interessantes, uma pesquisa do Dr. Eduardo Guimarães Andrade, que um dos fenômenos de Poltergeist, um trator, mudou de lugar, né? Mudou de posição e de direção à casa. Então, tem. Todas essas coisas são possíveis. O próprio texto de Jesus diz isso. Tira o monte daqui, vai para lá, tira o mar daqui, vai para lá. No budismo há uma passagem no livro do Patrismo Ocidental, do povo chinês, que está com a oração escrita brasileira, que homens voavam por um monte todo no fenômeno de levitação. E aí chamaram um sábio para ver aquilo, né? O faquir vinha e voava com uma ponta do bicho no monte e todo. Quando terminou de ver, ele ficou olhando, e aí, gostou que eles só fazem isso? Então são fenômenos interessantes, mas eu quero dizer que é algo muito maior do que esses fenômenos físicos. Algo que realmente é significativo. Algo que realmente é brilhante, mais importante do que qualquer fenômeno dele. E a gente, antes desse tipo de fenômeno, lá tem gente que fala, coisa, mas existe algo muito mais significativo. Agora, então, sobre esse algo mais significativo. Mas, por exemplo, nós vemos lá o Conan Doyle, né, que é o grande médico estudado profundamente, Daniel Douglas Home, Daniel Douglas Home, estudado pelo Conan Doyle, né? Conan Doyle é o autor daquele personagem tão famoso, o Sherlock Holmes, né? Todos aqueles livros extraordinários que geraram o clássico do cinema, né? Conan Doyle. Ele estudou o Daniel Douglas Home, né? É o grande médico do século XIX. E aí, então, tem uma passagem do Daniel Douglas Home que ele vai chegar na janela de um prédio e ele se atira lá embaixo. Aí, por enquanto, os cientistas foram ver que ele é embaixo e já lá para o Daniel. Desmaterializou o corpo, foi, sei lá, não importa. Extraordinário. Mas nós podemos dizer como sábio lá. Como sábio lá da Índia. Né? Ele só faz isso. E no caso de Jesus, há algo maior do que isso. Tirar uma montanha daqui, levar para lá, e tomar, e uma água também transportar. Isso é coisa da oração, ou da força mental, da vibração mental. Como secar uma figueira, por exemplo. A vibração mental. Mas, quando você for orar, e aí na cabeça de Jesus a oração é positiva, porque ele não era do pensamento ou da filosofia negativista. Então, quando você for orar positivo, e os apóstolos falaram, Senhor, ensina-nos a orar, e ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, então, não é uma oração para baixo, não é uma vibração negativa, mas uma vibração positiva. Aliás, oração nada mais é do que isso, emitir uma vibração. Emitir uma vibração. Abrir a boca da palavra orar. Ores por isso. Quem vai ser o orador? Quem vai abrir a boca? Orar por isso. Só que no caso é abrir a boca da alma. E a gente abre a boca para comer, para se alimentar das coisas de Deus. Abrir a alma e emitir uma vibração. Quando você for orar, e aí ele está pensando de forma positiva, ele diz assim, se você tiver um inimigo, e se você for orar, não vai. Vá correndo fazer as pazes com esse inimigo. Mais importante do que parar para orar é fazer as pazes com esse inimigo. Por quê? Porque senão o meu pai não vai te perdoar. E aí a gente interpreta pé da letra.
Se você for orar, Deus vai te ver. E aí ele sabe que você tem um inimigo e não te perdoa. Nós não podemos pensar assim dessa forma tão humana e tão pessoal, não só com relação a Deus, mas com relação a esse controle da nossa vida. A ideia é que a gente pode muito bem trocar aqui essa ideia de pai por lei. Existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Tudo que você faz tem um retorno. É igual como se fosse um pêndulo, né? Um pêndulo. Você levou um pêndulo para uma posição A, ele vai chegar, passar pelo ponto original, chegar numa posição A, na mesma intensidade, na mesma direção, em sentidos contrários. E você vai receber a carga de volta. Então é a lei de causa e efeito. É só trocar pela lei de causa e efeito. Ou como a gente costuma chamar, a lei do carro. Se você tem um inimigo, vai comendo fazer as partes com ele antes de orar. Pelo seguinte. Quando você tem um inimigo, você tem um ódio, tem gente que só fica pensando naquela maldade, naquela perseguição, naquele ódio, pensa um momento. Porque se você tem uma briga e fica com raiva, e bate a porta e passa, e daqui a pouco você se sente melhor e esquece da situação, aí já está errado, mas vai lá. Mas o problema é esse, é que a pessoa guarda a ressentimento. E ela vai aumentando o ódio. É a tal da vingança. E ela não sossega enquanto não surgir a vingança. Eu ainda vou ver você rolar. Eu quero você precipício abaixo. Eu quero que você seja destruído.
Então, no fundo, nós estamos, por causa da luta pela sobrevivência, na evolução, como diz o pensamento de Darwin, são os dois princípios da evolução. Comer para sobreviver individualmente, sexo para sobreviver como uma espécie, nós, desde o princípio mais primitivo, nós encontramos as feras, o homem bruto, o homem primitivo, a falta de comida, a falta de fogo, a falta de uma opção de coisa, né? As guerras, as invasões, nós estamos muito mais propícios ao ataque, à desconfiança, o medo, o ódio, a vingança, do que trabalhar com amor. Trabalhar mesmo com amor, se entregar, ser generoso, ser afetivo, isso é uma coisa muito errada, você começa a contar. Tem uma pessoa que amava, amava, amava. Isso é contra-maneira. Tem uma pessoa que odeia a emoção. Então, essa coisa do ódio está muito viva na gente. Quando a gente odeia, aquilo te incomoda muito mais do que a ver uma pessoa que é generosa com você. Te dá um colo. Te dá um carinho, te dá um sorriso, te dá um bom dia. A pessoa que pisa no corpo, essa tem uma raiva. Do que aquela que te dá um bom dia, uma outra que te dá um bom dia. Você guarda, uma pessoa que te dá um bom dia, você esquece que te dá um bom dia. A pessoa que te dá um pisão no pé, que não esquece. Nada mais é do que isso. Vibrar positivamente ou vibrar negativamente. Nós somos mais acostumados, pela lei da evolução, diante das dificuldades que nós encontramos, de vibrar negativamente. E essas imagens mentais, elas têm uma gravada. Tanto que aquela pessoa que não esquece, né? Você não esquece o outro, não esquece aquele que você odeia, não esquece. E aí quando você for orar, e se você quer orar, por exemplo, por uma coisa boa, você quer orar por um amigo espiritual, por uma pessoa que está doente e tal, mas a sua mente está viciada naquele ódio daquela vingança. O que vai passar pela tela mental é aquela pessoa que você não gosta. São, quando você fecha os olhos, vem muito mais à tona aquela vibração negativa que está acontecendo. Ela, e outra coisa, quando ela aparece, ela é muito mais viva do que a outra tona. Infelizmente, no livro que nós nos encontramos. E aí é um perigo. Aí é um perigo. Daí dizer Jesus, é um perigo, porque se você emitir uma vibração ruim para o outro, se você for fio verde para o outro, não tiver nada de generoso, nada de doce, nada de agradável, não só o outro poderá se prejudicar e poderá secar. Você poderá emitir vibrações, por isso a gente chama de magia, né? Popularmente se chama de magia, magia vem que você, ou de macumba, você coloca o fogo, ou o que você quiser, coisa ruim. Então você manda vibração para o outro. Tem casas que estão enfermas, né? De pessoas que se odeiam, que não se gostam. Clima desagradável, o clima fica pesado, as pessoas costumam dizer, nossa, o ambiente não está bom. E aí fica pensado nisso, como diz o professor Pedro Paulo, estava onde? Então, veja, quando você for orar, for emitir uma vibração, se você tiver um inimigo, é muito melhor você curar você, por quê? Porque não só você pode mandar vibração e instruir o outro, se ele estiver aberto, receptivo, e não tiver defesas próprias para aquela vibração ou ele, mas com certeza você vai destruir você mesmo. A maior prova que Jesus não secou a figueira é porque se ele secasse a figueira por ódio da figueira, ele também se secaria. Porque ninguém pode emitir uma vibração ruim para prejudicar A, B ou C, se ele mesmo não for tomado dessa vibração. Todo macumbeiro, todo mago negro, ou todo aquele que prejudica o outro, antes de tudo, está prejudicando ele mesmo. E se a energia vai com onda, chega no outro mais fraco do que ele mesmo. Está muito mais forte dele, está muito mais perto dele. É como se a gente está com uma pedra na água, né? As primeiras ondinhas estão mais próximas de onde caiu a pedra do que aquelas que estão mais distantes, que já vão mais fracas. Então você é um epicentro muito maior do mal para onde você está mandando o mal. Então cuidado, você pode se secar. E aí nesse exato momento você não sai desse ciclo vicioso. Então,
Veja que essa lei quer te amparar. E a palavra extraordinária usada, perdonar, perdão, perdonar, per pleno, se doar plenamente. E mais, até dentro de você mesmo, se auto-perdoar. Essa é a maior força da oração. Para não você vai emitir vibrações ruins. Que essas vibrações ruins não só vai prejudicar o outro, possivelmente, mas com certeza já te prejudicou. E aí diz Jesus,
eu posso dizer para essa montanha, essa daqui vai falar. Eu posso dizer para essa, se como sair daqui vai fumar. São fenômenos que a força mental faz, mas não existe nada pior do que, em vez de eu dizer para a montanha, em vez de eu dizer para uma árvore mudar de posição, ou para um objeto se mover, ou pelo menos para a normalidade, é eu emitir uma vibração. E não existe nada mais extraordinário do que alguém evoluir, como o nosso caso, que ainda não comprou esse cheiro, é resolver botar tino na nossa vida, direção, botar bons princípios na nossa vida, ética na nossa vida, e diante dessa situação fazer as fases, viver em equilíbrio, mudar a direção da vida, mudar a mente, mudar a atitude mental, mudar a direção da sua mente. Está aí a palavra arrependente, que dizia João Batista. A palavra original grega é metanoia, mude a sua. Nessa transformação, noia a mente, mudar, transformar a mente, mude a direção da sua mente, em vez de ser um foco de caça-relém para baixo, para negatividade, muda para cima, para a direção, para a positividade, para ficar mais leve, mais generoso, mais saudável, mais rico de energias positivas.
Bom, esse foi o tema que nós vimos. É isso que Jesus passa para os apóstolos. Tira da cabeça esse negócio de maldição. Pensa em positividade. E a maior positividade para o nosso nível é trabalhar o perdão.
E aí sim, você, agraciado por Deus, você começa a evoluir. Daí a palavra Betânia, né? Agraciado por Ele, você começa. Passa por dificuldades na vida, vence, vai em frente. Saiba que você tem que trabalhar o perdão. Perdoa aquelas pessoas que ainda não são generosas com você, que você vai encontrar no caminho, que são cheias de folhas, são cheias de vaidade, são cheias de orgulho, continua o seu caminho, vai perdoando, continua, até que lá em cima você vai chegar em Jerusalém na paz. Essa é a história. E para isso, você tem que trabalhar. E a melhor coisa é ensinar. Ensinar, ou melhor, dar a gnose para que o outro possa crescer. E você também. Conforme que você vai ensinando o outro, você é fruto do seu conhecimento, e aí você vai crescendo, o outro também, a humanidade vai evoluindo. Ensinar é diferente do que fazer palestra. É diferente de dar aula. Dar aula é importante, fazer palestra é importante. Mas esse ensinar é passar a vida de tudo, esse futuro, pela força da sua presença. Olhar na sua generosidade. É assim então que entramos na lição de hoje. E na lição de hoje, para mostrar que você evolui com a graça divina e mesmo passando por dificuldades, como encontrar pessoas que não são generosas, você tem que continuar perdoando, perdoando, para ir em busca da paz, para centralizar a sua vida na paz, para que você possa viver na paz, que seria o exemplo de Jerusalém. Vai trabalhar. Vai ensinar. E Jesus, então, entrou no templo e passou a ensinar. Ele está ali ensinando. E o povo lá. E o povo sedento, bebendo aquelas palavras. Aliás, o povo está com fome daquelas coisas. Diz uma passagem de Jesus que ele diz assim, né? Eu tenho compaixão da mulher. A palavra compaixão é mexer por dentro. A palavra compaixão tem a sua raiz no intestino. Ele profundamente na intimidade, ele sentia algo bem, uma vontade, uma fome louca de ajudar o outro, de cuidar do outro, de amparar o outro. Apesar de você encontrar pessoas assim que não são generosas, como esse exemplo desse homem figueira, só de folha, né, que não soube ser generoso, né, não desista da multidão. Não desista. Ela está trancafiada no meio de perseguições políticas.
vive no Fausto, que vive no luxo, na boa comida, na boa música, e o povo não tem nada, ainda tem que lutar por eles. Mas também ela está cercada do outro lado, que são, além de governos corruptos que exploram, que botam impostos de nome, isso não é novidade do Brasil, nem da fora, isso é história da humanidade. Ah, você está tendo do outro lado a religião institucionalizada. A religião que também cobre impostos pesados. Cobre imposto e também vai dizer para você, se você não pagar, vai ver o Deus, vai queimar o cabelo de terra. Logo, outra pessoa vai te botar na prisão e vai ficar querendo devolver. O outro, mesmo você morrendo, você o outro se livra do cabelo de terra. E é terra. Então, a religião institucionalizada, ela coloca um peso tremendo nas pessoas. Existe uma opção de regra, tudo é proibido, tudo é feito. A coisa tão boa que é namorar, a coisa tão boa que é namorar, a coisa tão boa que é namorar. Vamos explicar melhor, fazer sexo, beijar. Isso virou pecado, virou crime, virou uma monstruosidade. As coisas outras úteis da vida, tudo ficou feito. Porque foi, até quando a pessoa comete um erro, é difícil de ser libertado. A perseguição desfalou para quem é divorciado. A perseguição desfalou para quem comete cometeu um suicídio. A insensibilidade diante de tantas outras situações da vida. Então, a religião institucionalizada, só para vocês terem uma ideia, naquela época do judaísmo, Deus deu 10 mandamentos. A religião institucionalizada do judaísmo tinha 613. Então, eles inventaram mais 603. E aí, daí, dizer Jesus colocava um povo, um peso tremendo no ombro do povo, que estava sobrecarregado, pesado. E eles mesmos queriam carregar o pedido. Então, o que é a coisa mais maldita, eu tenho uma oportunidade, quase, podemos dizer, a antecessora da psicologia, que seria o confessionário, transformar o confessionário em coisa maldita, se utilizar o segredo das pessoas para perseguir, para chicalhar, para dominar, para explorar. Quantas mulheres foram abusadas por causa do funcionário? Quantas pessoas, quantos segredos, quantos problemas acumulam? Então, aí a religião institucionalizada e o governo, isso é uma carga tremenda no homem, povo.
E Jesus não cansava de ensinar. Para as autoridades, ele dizia, para as ai de vós, escrevas e fariseus, ai de vós.
Para Jesus falou. Só numa passagem histórica, falou 7 vezes. Ai de vós, escrevas e fariseus. Olha, hipócrita é ator, representante. Vive fazendo teatro. Fingindo que faz jejum, querendo aplausos das massas, fingindo que estão com cara triste, quando estão nada mais sendo do que hipócritas. Ator, representante é máscara. Vai mais. Para as autoridades religiosas, então, para as autoridades políticas também, a palavra dele era dura. Quando ele falou para Herodes, diga essa raposa que eu estou na Galileia. Que matava, perseguia, explorava, e fazer cidades luxuosas para engrandecer o governo como as autoridades romanas, com tanto luxo, começar a ficar a Cesareia. Podem os teatros, piscinas, de tantas coisas, e o povo mesmo não tinha nada. O povo que trabalhava lá é um cipião hoje no nordestino. Trabalha, constrói a cidade, pode não ter dinheiro a nada. Ele se passa pela rua do bacana que ele construiu, chama a polícia, deve ser ladrão. Então Jesus vendo isso.
E sem negar que o povo tem também dificuldades, porque dentro desse povo vinha levante. Vinham revoluções, vinham rebeldias, vinham terrorismo, vinham piratas, vinham bandidos também. Mas mesmo assim, ele não deixava da função maior de orientar, de estar junto, de ensinar, de ser aquilo mestre.
Ali ele foi colocado como Madalena. Bom, mais do que rápido, mestre. Mestre venerado, professor sublime, virar a mulher e fazendo essa mulher apostolar. Porque ele manda, ele está maior de todos, porque ela anuncia para os apóstolos que Jesus está com a vida. Ele coloca uma mulher para fazer isso. Hoje, então, a gente tem que ver essa grandeza do Espírito do Senhor, que ele fazia a diferença, deixar fronteiras para a sua obra. Então ele está ensinando. E é tão abençoada a oportunidade de ensinar, e as autoridades chegaram do cinema. Um grupo, quase com vestimento, foi escolhido do cinema, né? Ali está o nome, os principais sacerdotes e os anciãos, ou melhor, os ricos, os poderosos, aqueles que tinham nome na cidade, esses eram os anciãos. Não era anciãos da montanha. Todo aquele que era poderoso na cidade, que tinha voz na cidade, era considerado uma autoridade. Então eles se aproximaram de Jesus e Jesus disse: veio aproveitar para aprender, para ver como o povo estava vivendo aquele ensinamento. E eles chegam, interrompe o ensino de Jesus. Aí nós estamos vendo o poder arbitrário do Estado, que hoje também faz a mesma coisa: interrompe o ensino das pessoas, né? As escolas estão degradadas. Quase que também miséria. Eles também chegam a fazer uma coisa. Com autoridade, interrompe o ensino de Jesus e pergunta a ele: com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? E mais, quem te deu o poder para fazer o que você faz? Quer dizer, todos esses fenômenos. A palavra poder vem de dinamo. Quer dizer, o poder para aqueles fenômenos todos que Jesus fazia. Fez, andou sobre as águas e curou vários doentes, né? Tem uma passagem do Evangelho de Marcos que eram tantos doentes na praça que ele passava só a fibra dele e curava. A força magnética. Uma mulher tocou na fibra do seu manto e parou o derramamento de sangue de anos. E ela já animou muito, né? Passava por esse autoridade. Então, eles fizeram essa pergunta. Era com que autoridade? Quem te deu essa autoridade para falar desse jeito? Para falar em nome de Deus e dizer que aquilo de Deus, enviado de Deus. Primeiro, quem te deu esse poder? Segundo, quem te deu esse poder? Quase como se tivesse, como se fosse coisa diferente. Quem te deu essa força para você fazer? Vamos transformar isso aqui em força negra. Quem te deu autoridade para fazer isso? E quem te deu essa força para fazer o que você faz? Bom, naquela época, uma pessoa para pregar tinha de passar pela escola de ensinamentos rabínicos. E aí, quando ela era devidamente aprovada, ela ganhava uma chave, uma cerimônia, ela ganhava uma chave. Porque agora está aquela chave, por isso a tal chave que Jesus passa para Pedro, e não só para Pedro, mas para todos os apóstolos. Porque depois esse negócio que foi para Pedro, né? Como se nós olharmos direitinho no capítulo 16 de Mateus, todos ganharam essa chave, o poder de ligar e desligar, de abrir e fechar. Muito bem. Então, por isso, é um exemplo da chave, e todos aqueles que se formavam passavam pela profissionalidade e ganhavam uma chave. Agora você tem a oportunidade de abrir e fechar. Você conhece os segredos da Torá, você conhece os segredos dos ensinamentos e você pode dizer: Jesus não tinha essa chave, Jesus não participou dessa escola rabínica. Daí a preocupação, daí é essa pergunta que até hoje acontece isso nos meios acadêmicos. Quem é você? Qual o seu diploma? Qual o título que você tem? Você é formado, você é isso, você é aquilo. E acontece que nas religiões é a mesma coisa. Você está pregando, você vem de um curso de pastor, você é formado em teologia. É engraçado que eu fico falando das coisas. Quantas pessoas querem? Você estudou teologia? Você se formou em teologia? Pô, o Jesus não é rico, vai pegar a lei e estudar isso. Não tem nada a ver. Né? E hoje o movimento espírita, por exemplo, para falar da nossa casa, é igualzinho. Você é do movimento. Você é ateu, ou melhor, você é ligado às federativas, que automaticamente é ligado à Federação Espírita Brasileira, ou você está falando com você mesmo? Você é dessa instituição aqui, você fez o curso, hoje tem o curso de diploma, até os espíritos se manifestam através dos médicos, para dar nota. Para dar nota, se o cara é médico, não é médico, doutor Bezerra, prova e a prova médica, doutor Bezerra é criado. O capeta não existe, mas nesse caso existe. Alimentando essas drogas, essa coisa toda. E aí criaram do movimento caritativo feito pelos irmãos religionários lá, do movimento Alfa de Souza, no centro do país, principalmente no centro do país, que é fortíssimo, né? Faz um trabalho assistencial maravilhoso, eles vão em casa, partir alimentos, e aí eles sustentam muitas famílias. Então, o culto do livro Deus paga mais de 15 mil assinantes, etc. Do lado desse exemplo, assim, esses não servem, porque esses não são filiados da federação.
E
para não falar de Deus, ele usa uma palavra técnica, ele fala céu. O poder de João veio do céu ou veio dos homens? O que vocês acham? E eles pensaram. Se a gente disser que é dos céus, ele vai dizer assim: por que vocês então não seguiram João? Se vocês disserem que é dos homens, o povo vai ficar danado com vocês e de novo vocês poderão ser até apedrejados, porque o povo tinha João como profeta. Então eles ficaram numa sinuca de vida, eles estavam engessados. E agora? Vai acreditar que Jesus veio dos céus ou Jesus veio dos homens? Ou pega João, João veio dos céus ou dos homens? Aí eles discutiram entre eles. Eles gostavam de falar de ouvido em ouvido, baixinho em baixinho, aí baixinho no sentido do sussurrar no ouvido. E aí, o que nós vamos fazer? Se a gente disser que é dos céus, estamos escritos. Ele vai dizer por que a gente não seguiu João. Se a gente disser que é dos homens, ele vai dizer por que vocês então estão nessa atitude. E o povo vai vir para cima de você. Aí eles usaram a seguinte estratégia. Falaram para Jesus: não sabem. Foram covardes na opinião. Eles que têm por objetivo ensinar, eles que eram os professores, os mestres, olha como Jesus fala com Nicodemo, quando ele estava com dúvida do tema da reencarnação, que é o tema do nascer de novo, no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus fala, capítulo 3, versículo 15: mas tu, o mestre em Israel, não sabes isso? Quer dizer, quem tem título de mestre aqui, aí um artigo definido, é você, não eu. E você não sabe sobre a reencarnação? Imagina se eu falasse ensinamentos mais elevados do céu. Então, ali ficou, se eles que se consideravam mestres, que tinham o direito de perguntar, e etc., e o povo estava calado ouvindo, agora eles estavam nessa situação. Eles tinham que dizer, não sei, mestre que não sabe, foi muito conformado. Mestre que não sabe tem que investigar. Mestre que não sabe tem que investigar. Mestre que não sabe tem que estudar. Mestre que não sabe é discípulo. Ou, então, é religioso. Esse é discípulo que está estudando. Não é mesmo? Ou então, pior ainda, porque o fato deles eram preguiçosos, não queriam se encontrar, não queriam mudar, não queriam se transformar. Aí Jesus vai ler. Então, já que vocês não sabem, eu também não digo. Eu também vou responder que autoridade que eu tive. Digo mais. Aí vai com uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. E essa parábola, já, se ele já estava com a intenção de matar Jesus, eles continuaram o planejamento para matar mesmo Jesus. E daí para frente já entra-se numa sinuca de vidro. Porque Jesus vai contar a parábola dos dois filhos. Havia um homem que tinha uma vinha. Esse homem tinha dois filhos. Ele chegou para esses filhos e disse assim para o primeiro: filho, vai trabalhar na minha vinha. E esse filho diz assim: não, não vou, não vou. Mas depois se arrependeu. Essa palavra se arrependeu, que é metanoia, ou melhor, mudança de atitude mental, lá tem uma conotação, e além de ser metanoia, é de tristeza. Ele ficou triste, mudando a mente, entristecido por ter falado assim com o pai, ele foi. Então ele disse não e se transformou em sim. Tá certo? Ele, não vou. Aí se arrependeu, mudou a mente, ficou entristecido com o que ele falou e foi trabalhar na vinha. E o pai falou para o outro filho: filho, vai lá trabalhar na minha vinha? O segundo. E o filho disse: eu vou, sim. Mas não foi. Não. Foi mentiroso. Traiu o pai. Disse que ia, mas não foi. Ficou com aquela cara de trabalhador da vinha, mas não foi nada trabalhar. O outro disse que não ia, ficou com aquela cara de resistente à evocação do pai, ao pedido do pai, mas se arrependeu e foi. E foi ser trabalhador da vinha. Então Jesus, contando essa parábola, pergunta para ele: qual dos dois foi o melhor? Foi o mais correto? Ele disse: o primeiro. Porque ele disse que não foi, que não ia, mas acabou indo. Jesus falou assim: é o caso de vocês. Vocês é o caso do segundo filho. que dizem que vão trabalhar na vinha do Pai. A palavra vinha é uma produção do terreno do bem. A vinha se produz no espírito da uva. A missão de Jesus é espiritualizar a humanidade, é transformar-nos na essência, no espírito. Por isso que diz que o vinho tem alma, tem espírito. É tirar o espírito da matéria. Então, disse Jesus, é o caso de vocês, você não foi. Mas ele está se referindo aqui na história, ele está falando de João Batista. Então, nós só podemos entender essa parábola se nós formos lá para João Batista. Então, e começou antes de Jesus. Como é que era a missão de João? Jesus estava, João Batista estava no Rio Jordão. Ele batizava no Rio Jordão. Aliás, ele estava da outra margem do Rio Jordão, daí ele fala da Transjordânia. Transjordão. Além do Jordão. Do outro lado da margem. Não do lado que hoje a gente chama que é Israel. Ele estava do lado que hoje a gente chama que é Jordão. Nós chegamos lá em Israel. E lá, João então atendia o povo. E para chegar lá, e até hoje é assim. Hoje ainda é mais perigoso no meio daquela local, tudo sem asfalto, tudo de barro, tudo é barro, de mato, do lado do outro. E com perigo, nós temos que obedecer perfeitamente o guia. Hoje é mais grave que na época de hoje. Porque nós temos que obedecer o guia e não sair daquele caminhozinho. Não pode um pouquinho para lá nem um pouquinho para cá. Você é avisado várias vezes. Porque tudo aquilo está lotado de línguas. Você pode se explodir e ser batizado em sangue, verdadeiramente. Hoje ele é marcado, mas é tudo um barco, marco. E aí, conforme a pessoa anda, e a gente chega lá, chega muito suave. Então, se você chegar ali no Rio Jordão e botar a mão e passar numa água, põe um calor, tem medo, tem muita mosca. Então, você chegar ali e botar uma água, refrescar um pouco, como é que você fica melhor. Ainda mais se puder dar um mergulho no rio. Como nós vimos do outro lado, do lado de Israel, uma porção de pessoas fazendo ritual do batismo. Pessoas vindo de roupa, sempre vestindo de branco, para dar ideia de pureza, e aí o pastor ou o líder religioso mergulhava as pessoas com isso. Não, outra margem, não na margem do pé. Então, conforme as pessoas vão andando, naquele calor, naquela poeira, chegavam lá sujos. E João falava metanoia. O que se tem que fazer é metanoia, mudança de atitude mental, mudar a sua mente, dar uma nova direção para a mente, limpar a mente. E ele então ensinava as pessoas, mergulhar comigo. Aí ele mergulhava. Mergulhar é batizar. A palavra no grego é batizar. Mergulhar. Mergulhar. A pessoa ficava limpa. Refrescava, ficava com uma fisionomia melhor, agradável, diante daquele calor, daquela poeira, ficava melhor. E João então falava: olha, essa é a mudança mental, essa é a mudança de vida. Como você mudou, também você pode mudar a sua vida. Sua vida fica generosa. É o que? Se você tiver pão sobrando, dê para aquele pão aí a comida. Se tiver comida sobrando, dê para aquele que não tem. Se tiver roupa sobrando, quer dizer, qualquer tipo de vestimenta, né? Lá faz frio à noite. De noite faz muito calor. Quando você tiver roupa soldando, dê para aquele que não tem. Se você é soldado, não haja com violência, nem pregue mentira. Um soldado violento. É grave, principalmente a violência depois que a pessoa é presa. Vai violência depois que a pessoa já é posse do Estado. Não faça isso. Né? E nem dê falso testemunho. Porque se você é um representante da autoridade, é um vigilante, é um guarda, é um militar, né? E você dá falso testemunho, vai ser muito mais fácil um juiz, um tribunal, acreditar em você do que no outro. Então, são pesos diferentes. Olha o que você vai fazer com a palavra. Não dê falso testemunho. E você que é cobrador de impostos, não seja mais cobrador de impostos. No sentido de explorar os outros. Cobrar um imposto é importante. Sem imposto, uma cidade não vive, um país não vive, uma comunidade não vive. Mas, e além daquilo que você tem que cobrar, explorar o outro é mais justo. Ser, então, esse Mais do que negociante, viver de negociada. Viver da propina, viver do achacar os outros, do explorar os outros. Imagina o peso desses que pegam o imposto no povo e tira da alegria de chorar. Tira do hospital tudo. E deixa os velhinhos e marca no corredor ou estão do lado de fora até sem marca, porque não tem. Tem estrutura do hospital, que é tudo sucateado, roubado, explorado. Pior que é uma sala de aula vazia, com as cadeiras quebradas, um refeitório sem comida para as crianças. Então, diante dessa situação, né, diante disso tudo, João não apela. Apela para isso. Essa é a mudança que tem que fazer na vida. A mensagem que diz, essa mensagem é dos homens ou dos céus? Até hoje, com certeza não é dos homens. Os homens não fazem isso. As autoridades religiosas não fazem isso. As autoridades políticas não fazem isso. Ser generoso com as famílias. E ele ainda fala da sobra, né? Não está dizendo você estar com fome, para você ser mais. Dá comida para aquele que não tem. Dar roupa para aquilo que não tem, cobrar um imposto justo, não agir com violência, não ser mentiroso, porque essa é a mensagem. E o povo vem em massa, porque o povo não estava acostumado com esse tipo de linguagem. O povo tem fome dessas coisas, o povo quer aprender, o povo quer mudar, o povo quer se transformar. Você vai num domingo de sol, no Rio de Janeiro, na igreja, está lotada. Você vai em Ipanema, um bairro maravilhoso do Rio de Janeiro, você vai na igreja de Nossa Senhora em Ipanema, está lotada no mundo, as pessoas têm fome. Vai na igreja dos Capuchinhos, aqui do lado da Tijuca, está lotada no domingo, no sábado de tarde, na missa. As pessoas têm fome, as pessoas querem aprender, as pessoas querem mudar, as pessoas querem ter fogo, querem ter paz interior. Não sabem ainda direito porque volta. A instrução, aquilo que Jesus estava fazendo, que ele estava interrompendo. Isso que Jesus estava fazendo, que ele estava interrompendo. E aí, diante dessa situação, quem ia para procurar João? O povo. Ah, iam também os guardas para serem batizados. Porque ele não pode falar, você que é guarda, não age com violência, os guardas não iam lá. Até os mestres iam. Jesus foi. Ele imagina, quem sou eu para te batizar? Ele disse, como para a vontade? É a lei, você está num trabalho bonito, num trabalho bacana, da vontade de Deus, me batiza. Faça assim por hora. Mergulha também. Então os guardas vinham. E vinham os publicanos. Por que ele fala dos publicanos? Porque os publicanos iam. Por que ele fala de todo o povo, de comida, de fome, de roupa? Porque as meretrizes também iam. E também não tinha direito nenhum. A mulher já não tinha direito. A meretriz, então, a condenação, que era um livrinho de divórcio, é o que ele chama da papeleta do divórcio, a palavra original é um livrinho contando qual foi o erro que ela fez e por causa daquele erro o homem estava desfazendo-se dela, por qualquer motivo. Ele dizia lá, escrevia qual o motivo, aí dava um livrinho para ela, uma cadeleta, para ela poder circular, ela passava uma cadeleta. Como é que era essa dúvida? Qual o homem que queria uma mulher assim que o outro repudiava? Então ela vivia na prostituição. Ninguém está aplaudindo a prostituição para dizer que a pessoa estava engessada diante da vida. Diante de situações verdadeiramente absurdas, criminosas. Mas eles iam, ouviam a palavra de João, tinham uma nova coragem e mudaram de vida. Publicando e mudaram de vida. Prostitutas mudaram de vida. Oficiais militares, guardas mudaram de vida. Muitos do povo mudaram de vida. Essa visão não. Aí Jesus pergunta do céu ou da terra? Então vem a mensagem dessa parábola dos dois filhos. Haviam dois filhos. Um, o pai falou, vem trabalhar na minha vinha. O filho disse, não vou, mas depois foi. É o caso, por exemplo,
das prostitutas e dos publicanos. A lei de Moisés estava lá, né? Eles não seguiram a lei de Moisés, foram chamados para praticar a lei, amar a Deus, cuidar de uma boa relação com o próximo, e não fizeram, cobrarem impostos absurdos e usaram mal o povo, se vendendo. Então foram chamados espiritualmente, disseram que iam, e não foram. Mas quando chegou João Batista, eles foram. Aí se arrependeram, fizeram uma metanoia, fizeram uma mudança de vida e mudaram de vida. João Batista foi alguém que limpou o terreno, arrou o terreno, diz ele, eu já estou com o machado na mão para limpar as ervas daninhas, para preparar o terreno para Jesus, para, né, para Jesus, para o Cordeiro, para o Messias, para aquele que virá depois de mim, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés. Então ele foi um aparador de arestas, ele cuidou do caminho, ele preparou as pessoas foram. Antes morrer, mas depois, arrependidos, entristecidos, mudando a mente, a palavra arrependida já falei, mudar a mente, foram. Agora vejam as autoridades religiosas. Também desde a época de Moisés foram chamados para servir na vida do Senhor no campo do bem. E eles disseram, nós somos sacerdotes, nós somos seguidores de Yahvé, nós somos os responsáveis pelo templo. Mas não fizeram nada pelo povo, não ensinaram o povo, exploravam o povo, exploravam aqueles apóstolos com impostos, botavam um peso tremendo no mundo do povo, também não foram. Mas disseram que foram. E quando João Batista chegou, trazendo aquela mensagem de consolação para tantas pessoas, falando de distribuição de comida, distribuição de alimento, de perdão, de não violência, de não se achacar com os impostos, tudo que eles faziam, que eles eram mentirosos, que eles não davam nada para o povo, e que eles também eram violentos, desde o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo apedrado, eles eram violentos, então eles não seguiam João. Então, antes veio Moisés, eles disseram que iam seguir, foi só de roupagem e porta, como se tivesse vestido a roupa de seguidores da religião, mas choravam as pessoas. Quando veio João Batista, eles não mudaram. E eles viram os publicanos mudar, eles viram as prostitutas mudar, eles viram os militares mudar, eles viram o povo simples, principalmente na Galileia, mudar, e eles não mudaram. Diziam que iam, mas não iam, eram traidores da missão. Ou melhor, verdadeiras figueiras secas, cheias de folhagem, cheias de títulos, de autoridades, eram do sinédrio, andavam bem vestidos, com as roupas tomadas de enfeites religiosos, né? No peito, uma grande plataforma para jogar o Urim Tumim, que era o jogo da sorte, para desvendar os mistérios da vida, andavam todos enfeitados de religião, mas por dentro era não. Diziam que era, mas não era. É o caso dessa parábola. E eles ficaram muito danados com Jesus, porque Jesus vai concluir de forma arrebatadora. Vocês não foram. Disseram que iam, mas não foram. Os primeiros disseram que não iam. Negaram a Deus, mas se arrependeram e foram se transformar. Então, guardem isso. As prostitutas e os publicanos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Não como publicanos que achatam o povo cobrando impostos. Não como prostitutas que se vendem vivendo numa vida de absurdo da sensualidade. Mas elas se transformaram, mudaram de vida. Se arrependeram diante da mensagem de João, compreenderam, fizeram uma metanoia, um mergulho em si mesmo e mudaram. Se mudaram, aprenderam. E se aprenderam, e a vida é generosa. O Pai perdoa, esse é o grande mistério. O Pai prende, perdoa. E aí, essas pessoas entrarão no reino dos céus antes de vocês. Que disseram que são religiosos, que têm título de sacerdote, que têm uma função de vestimentas especiais, que seguem determinados rituais, que só vivem falando de religião e tal. Mas não vivem. Logo, perderam a oportunidade. São hipócritas. Mas
os pecadores, os pescadores, as prostitutas, os publicanos, todos com vírus mortos. Se mudaram, porque como é mensagem do céu, logo estão fazendo a vontade do céu, já são do céu.
Para concluir aqui o nosso estudo, eu queria ler a mensagem interpretativa do nosso Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, falando da importância do trabalho, a importância de trabalhar para ajudar o povo que está tão aflito. Qual o valor do trabalho? Está baseado nesta frase: o filho vai trabalhar na minha vinha. E já sabemos que a vinha são as coisas boas da terra, que pode ser na agricultura, que pode ser na ciência, que pode ser na filosofia, que pode ser na religião, seja lá tudo aquilo que produz coisas boas, que produz espiritualidade, elevação. Emmanuel, baseado nessa passagem de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, fala assim: Filho, vai trabalhar hoje na vida. E a mensagem se chama Trabalha e Serve, e se encontra no Reformador, de maio de 1950, na página 115. Trabalhe certo. Não te esqueças do ensinamento do mestre: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestade de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo. Retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impõe férrea grade ao espírito, através da qual ninguém, por agora, te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias, o serviço a todos revela a divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do pranto, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Se errastes, instalando escuro remorso no centro próprio do ser, não te cicatrizes na inércia e nem te enlouqueças soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito, o serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te renegues ao acabrunhamento, qual se fores um punhal, um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade, movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Por fim, baseado nessa frase profundamente dura, mas profundamente verdadeira, está em Mateus, no capítulo 21, versículo 31, Emmanuel então comenta o versículo: amém, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos predecerão no reino dos céus. Essa passagem se encontra no livro Sentinelas de Luz, E foi uma explicação também do Espírito Emmanuel. Então, o nome da mensagem é Explicação. Amém. Vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E vem o texto. Quando Jesus pronunciou a sua famosa sentença, constante na parábola dos dois filhos, nas anotações de Mateus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus, não queria dizer que as nossas irmãs infelizes ou que os negociantes habituados no lucro fácil atingiriam sistematicamente a esfera superior antes daqueles que se dedicam aos trabalhos da fé. Recordemos, sobretudo, que o Senhor se reporta aos companheiros petrificados na rebeldia que, mesmo depois do convite à posse da luz, permanece medrosos e perversos no domínio das sombras, no qual respiram em deplorável retaguarda, espargindo as culpas que adquirem perante a vida. Por irmãos dessa classe, encontramos todos aqueles que, devidamente informados pelos avisos da religião quanto aos deveres da solidariedade, vivem acomodados com a egolatria e com a dureza de coração. Muito embora desfrutem do ensinamento religioso, caminho aberto à aquisição da própria felicidade. É justo se lhes reclame os elevados testemunhos da lealdade a Deus, no amor ao próximo, ignorante e necessitado, pelas prerrogativas que o céu lhes conferiu. Sendo assim, natural venham a suportar os resultados da irreflexão e da delinquência a que se entregam toda vez que exalçam o egoísmo e o orgulho, a vaidade e a preguiça diante da multidão que lhes roga socorro e entendimento. Muito compreensível, portanto, que as mulheres desditosas e os homens de negócios mergulhados na cobiça por ignorância e infelicidade, quando despertos para o serviço do bem, avancem destemerosos na direção dos sinos, porque a extensão da falta corresponde à responsabilidade de cada um. E há muita diferença entre quem chora e aqueles que fabricam as lágrimas nos olhos alheios, abusando das faculdades nobres que o Senhor lhes confia, com o que suscitam a penúria de muitos, demorando-se por tempos indeterminados no escuro desfiladeiro das grandes preparações. Muita paz, fique com Deus, que Jesus te abençoe. Semana que vem é feriado? Então, semana que vem.